Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Oriente-se. Eu sou a Inês Chiu e junto comigo para apresentar o programa de hoje está o Miguel Torres. Olá, Miguel, tudo bom?
Olá, Inês, e olá, ouvintes. É sempre um grande prazer encontrá-los neste espaço descontraído que é o Oriente-se, para descobrir as curiosidades sobre a China.
Sim. Miguel, tu lês muito no dia a dia, não é?
Olha, eu sou um ávido leitor, Inês, sim. Os livros são a minha grande companhia na viagem que faço entre casa e o trabalho, que é, como tu sabes, bastante longa, demora. De maneira que os livros são mesmo a minha companhia na viagem, sim, até ao trabalho.
Sim. E costumas ir à livraria física ou fazer a compra online?
Ora, eu ainda sou bastante tradicional no que diz respeito aos meus hábitos de leitura e estes passam também por comprar livros sempre ainda em lojas físicas.
Aqui na China, os leitores passam a optar por comprar livros via internet. As livrarias físicas estão enfrentando desafios sem precedentes.
Olha, eu acho que isto é um facto, uma realidade que acontece em quase todo o mundo. A tendência é cada vez mais de aproveitar as possibilidades oferecidas pelo mundo virtual, que estão a transformar dramaticamente a forma como os negócios são feitos.
Sim. A seguir, vamos ouvir uma reportagem que aborda a situação atual das livrarias físicas em Pequim. A nossa colega Flor Bela Gu tem os detalhes.
Desta manhã, a livraria One Way Street, situado no Shopping Center Joy City, em Beijing, recebeu o seu primeiro cliente do dia. O homem comprou um café de manhã, selecionou um livro e se sentou num lugar ao lado da janela. Esta zona de bebidas, que tem uma área de cerca de 100 metros, ocupa quase um terço do espaço total da livraria. Zhang Fan, um dos sócios da One Way Street, disse que a iniciativa de abrir um espaço especial para os leitores tomarem bebidas e ler na sua livraria foi inovadora.
Alimentamos uma alta expectativa em relação a esta zona e esperamos que ela possa contribuir para 50% dos lucros que a livraria fatura. Mas ainda não conseguimos a meta porque temos poucas experiências na operação da área de bebidas.
Aos fins de semana, a livraria promove salões de cultura gratuitos, convidando escritores, diretores, cantores e artistas a apresentar suas obras. Para Zhang Fan, uma cidade precisa de um canto onde as ideias e os pensamentos se encontram. Promover salões de cultura na sua livraria visa atender a essa necessidade.
O Salão de Cultura gerou uma resposta muito positiva e valoriza a nossa marca e eleva a nossa influência na sociedade, além de nos dar rendimentos comerciais significativos. Nós não imaginamos que isso faria tanto sucesso.
A One Way Street já virou um marco cultural de Beijing que atrai muitos jovens chineses.
Vendemos de segunda a sexta 12 mil até 13 mil yuans por dia. Nos fins de semana, caso haja salões de cultura, a venda pode atingir os 20 mil yuans. Quer dizer, a promoção de atividades culturais ajuda a aumentar nosso negócio.
O modelo da livraria de Zhang Fan ganhou reconhecimento de outros shopping centers em Beijing. Muitos convidam Zhang a abrir filiais e lhe ofereceram preços favoráveis para o aluguel de espaços. Sua segunda loja deve entrar em funcionamento daqui a uns meses em Beijing. Zhang e vários amigos dele iniciaram o investimento em 2006. Nos primeiros 5 anos, o negócio perdeu dinheiro. Devido ao aumento contínuo dos preços de aluguel, mudaram 4 vezes de espaço, tendo se fixado no ano passado no Joy City.
A livraria esteve em outro lugar durante 3 anos. Tivemos clientes fixos. Agora, como já mudamos para cá, temos que criar um novo grupo de clientes assíduos. Isso pode demorar.
No novo espaço, Zhang dedica a metade da área ao fornecimento de bebidas, alimentos e artigos de papelaria, com o almejo de aumentar a renda.
A venda exclusiva de livros já não funciona mais. Muitas livrarias físicas foram à falência e muitas outras estão procurando soluções.
Dados divulgados pela Federação Nacional da Indústria e Comércio mostram que nos últimos 10 anos, cerca de 50% das livrarias fixas faliram na China. Uma cliente da One Way Street disse o seguinte.
Eu particularmente prefiro livrarias físicas. Há muita diferença entre uma publicação boa e uma má. Eu sou cautelosa neste aspecto. Os livros vendidos na internet são baratos, mas podem não ser o que você realmente quer. Na livraria tudo é diferente. Você pode ganhar uma inspiração ao tocar nos livros.
A livraria Sanlian, de 80 anos, é uma das mais antigas livrarias do país e ainda mantém um modelo de negócio lucrativo. Apesar disso, já passaram seus tempos mais gloriosos. Antigamente tinha no país mais de 10 lojas. Hoje restam filiais em Jinan, Zhengzhou e Wuhan. Segundo o gerente da livraria, Fan Xian, o volume de venda das livrarias físicas é muito menor do que o das lojas virtuais. Mas como uma editora chinesa, Sanlian mantém também uma relação de cooperação com as livrarias virtuais.
A venda da Sanlian sofreu muito impacto por causa da internet. Agora vendemos anualmente 200 milhões de yuans. Quase metade dos livros que publicamos foi vendida para as principais livrarias virtuais do país.
Na Sanlian, 2 universitários estão selecionando livros sobre história. Um deles explicou assim ao nosso repórter.
Normalmente eu procuro livros na loja física. Caso o preço seja alto, vou fazer pesquisa na internet para ver o preço.
Como as lojas virtuais fazem a entrega em casa e oferecem preços mais baixos, muitos jovens vêm desistindo das livrarias físicas.
Eu normalmente faço compras online, mas claro, a sensação é diferente. Na loja física, você pode tocar no livro e saber da sua qualidade diretamente, mas muitas vezes o fator econômico pesa bastante. Sei que é lamentável.
Bom, como em tudo, os tempos evoluem e há que saber adaptar modelos mais tradicionais às novas exigências e expectativas do mercado. Obrigado à Flor Bela pela sua apresentação. Está a acompanhar o Oriente, uma produção semanal com Inês Ju e comigo mesmo, Miguel Torres. Vamos agora a uma pequena pausa e voltamos já a seguir.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn.
Olá, regressamos à segunda parte do programa Oriente-se. Eu sou a Inês Xu.
E eu sou o Miguel Torres.
Miguel, tu conheces a seda chinesa?
Inês, em relação à seda, a primeira coisa em que penso é na famosíssima Rota da Seda, não é? A ponte comercial que ligava o Oriente e a Europa. E a seda realmente, talvez por isso, não sei, é um dos grandes símbolos das civilizações orientais.
Certo. A seguir, a Laura Lee nos levará ao Museu da Seda da China, localizado na bela cidade de Hangzhou, no leste da China. Vamos conhecer um pouco a história da seda.
Vamos lá.
No Museu da Seda de Hangzhou, à margem do Lago do Oeste, um pedaço de seda crua descoberta nas relíquias culturais de Liangzhu, na província de Zhejiang, revela ao mundo que as tecnologias da confecção da seda já tinham atingido um nível bastante alto há cerca de 4.700 anos. Há tantos tipos de seda que nem os chineses conseguem distinguir todos eles. Por isso, o museu disponibiliza um mapa que exibe a estrutura ampliada da seda em 100 vezes. A diretora do Departamento de Educação do Museu da Seda, Lou Hangyan, explicou assim ao nosso repórter.
Há muitas espécies da seda, a seda fina, a gaza, a seda e o cedim, que a gente costuma dizer são os quatro dos tipos mais usuais. Mas quais diferenças entre eles? Os visitantes normalmente não sabem a resposta. Para explicar melhor esta pergunta muito profissional, colocamos aqui um mapa da estrutura de diferentes sedas. Daí você consegue perceber que as formas de tecer são diferentes.
A partir da era em que a seda foi usada na produção de roupas, este material começou a ganhar significado cultural e histórico. Na dinastia Tang, o vestuário era berrante, e na dinastia Song, passou a ser elegante. No período da República da China surgiu o qipao, que exibe perfeitamente a curva feminina. Além de atender à necessidade estética, o vestuário feito de seda contava também com a função prática. Lou Hangyan nos exibiu um confeccionado na dinastia Yuan, cujas mangas possuem duas aberturas.
Esta roupa é interessante, tem duas aberturas nas suas mangas. Ao sentir calor, a pessoa que a usava podia expor os braços através dessas duas aberturas. Há botões nas costas para fixar as mangas.
No Museu da Seda, as peças exibidas foram restauradas. O mestre Tang Kaiyan nos revelou o segredo da restauração de uma peça de seda.
Há dois tipos de restauração, um voltado a peças descobertas das relíquias culturais, o outro destinado à coleção individual ou de instituto privado. O nosso museu responsabiliza-se principalmente pela restauração de relíquias culturais. Primeiro, tiramos fotos e fazemos registros. Depois vem o processo de esterilização e de limpeza, que é bastante complexo. Depois disso, vemos o panorama original da peça. Aí procuramos nos materiais históricos informações relativas para fazer uma avaliação preliminar sobre a peça. Usamos depois o computador para ver que nível de restauração podemos efetuar com a peça.
O Museu da Seda da China é o maior do gênero no mundo. Foi aberto em 1992 e em 2004 passou a oferecer acesso gratuito ao público.
Muito bem, e com esta história, reportagem sobre a seda trazida pela Laura, encerramos o programa Oriente-se de hoje. Muito obrigado pela sua companhia desse lado. Até para a semana.